A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E o que a demonologia medieval pode nos dizer sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a mais um episódio do Medievalíssimo, o podcast dedicado de história medieval da Podcast Skill. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber essa humilde produtora de podcasts e conteúdo de história para a internet, a nossa querida Tupá Guerra. Oi, Tupá, tudo bem com você?
Olá a todos, tudo bem? A honra é minha de estar por aqui, eu fico muito, muito... Assim, quando eu comecei a gravar podcast, acho que não tinha nenhum podcast dedicado à história, assim, no Brasil. Então eu adoro todos os podcasts de história, sou fã.
A gente tá criando uma cultura, assim, de cada vez mais podcasts de história. Acho maravilhoso isso, porque tá aí, né? É a nossa... Eu diria que hoje em dia é quase nossa obrigação ocupar nós historiadores e que temos capacidade de comunicação, é quase nossa obrigação de ocupar a internet com bons conteúdos, né, Tupá?
Ah, com certeza. E assim, eu sou apaixonada por divulgação desde a graduação. Eu acho que vários colegas, eu falava muitas vezes, tipo, ai, gente, seria legal ter mais filmes sobre história, seria legal ter mais coisas produzidas no Brasil para encantar as pessoas por história. Então, para mim, poder divulgar história e poder trazer mais questões historiográficas para as pessoas é fundamental. E acho que as pessoas não percebem porque, claro, todos os problemas do nosso sistema de ensino, etc, 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 né? Mas muitas vezes as pessoas não percebem que entender história não é decorar data, né? É entender o contexto e que forma o que a gente é. Não, assim, não achando que a história é a mestra e que aprendendo o passado a gente não vai repetir os erros no futuro. Mas essa ideia de que compreender quem nós somos é importante, né?
A gente entender como é que a gente veio chegar aqui, né? É muito importante.
E entender que o fato de alguma coisa já ter acontecido em determinada circunstância não quer dizer que ela vai se repetir, né? Então a gente chegou até aqui com isso. Não quer dizer que a gente, se fizesse as mesmas coisas, chegaria num lugar igual, né?
É, aquela frase que a história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa, é deliciosa, mas também ela não é uma sentença, né? Não é porque uma coisa aconteceu que ela vai voltar a acontecer do mesmo jeito. E eu acho que é importante também a gente deixar claro para os nossos ouvintes aqui, é que quando a gente fala de história também, a gente está fugindo muito da chave da curiosidade, né? Divulgação em história, ela acaba sofrendo muito por conta de você ter diversos divulgadores não profissionais em história que acabam indo pela chave apenas da curiosidade. A curiosidade, ela tem que ser uma isca, né? Para você pensar um pouco mais a história.
Nossa, total. E eu acho que assim, não é que a curiosidade não faça parte, cara. Isso da história é fantástico. A gente descobre um monte de coisa divertida. Mas a gente tem que passar além da simples curiosidade. E acho que uma coisa que eu debato muito com uma amiga, Pauline, que é historiadora também e tem um canal de YouTube, enfim.
Maravilhoso, diga-se de passagem.
Né? A modista do desterro. A gente debate muito, a gente fala, cara, como as pessoas que, em geral, não têm um treinamento historiográfico, leem as fontes como se fossem verdades, ou então não fazem críticas dos outros períodos, né? E daí acabam repetindo alguns absurdos sem entender que muitas vezes, para que aquele texto foi escrito? Por que aquele texto tá ali? Sem fazer o questionamento. Eu acho que a história é uma matéria fundamental para as pessoas, para ajudar que a gente desenvolva mais pensamento crítico mesmo.
Exatamente. Eu tava no ano passado, que foi um ano mais normal do que esse, eu tava dando aula num cursinho popular no qual eu milito, e eu fiz uma aula sobre invasões bárbaras apenas com as fontes romanas, né? E aí eu falei, tá vendo que a mesma conclusão que os americanos com medo do desemprego supostamente causado pelos mexicanos, esses historiadores do período romano estão escrevendo exatamente as mesmas coisas em relação a esses germânicos que estão entrando no império. Então, a história, acho que ela acaba nos servindo para isso, né? A gente olhar para trás para entender o agora, né? E também para entender o ontem, né, com os olhos de hoje. A história ela precisa ter essa maleabilidade entre o presente e o passado, porque senão ela fica só um acúmulo de saberes perpétuos. Certo, Dona Tupá?
Com certeza. Nossa, eu acho que se a gente começar a entrar nessa seara, a gente fica aqui horas falando sobre a história em si, né?
Ainda mais porque você gosta de falar, eu gosto de falar. A gente se deixar aqui, fica 6 horas de podcast.
Eu conheço poucos historiadores, inclusive, que não gostam de falar, né? E quem não gosta de falar, gosta de escrever. Então, assim, é quase um mal da profissão. A gente é treinado para isso, inclusive.
Mas vamos tentar manter aqui no limite que a gente falou, limite de tempo que a gente falou que ia fazer. E antes da gente passar para a nossa pauta principal, nós vamos ouvir aqui o Jabá do Bem, que é um projeto aqui do podcast Skrill, e você pode mandar a divulgação do seu projeto de comunicação científica, seu projeto de ter alguma coisa que fale sobre humanidades de forma geral, que não propague discurso de ódio, discurso de opressão, não propaga fake news, senso comum, esse tipo de coisa. Entre em contato com a gente, que a gente publica uma sonora sua aqui nesse projeto. A gente vai ouvir aqui a sonora do Águas Futuras, que é um podcast que busca estimular o interesse público pela história, incentivar o diálogo entre o saber acadêmico e a sociedade. Vocês também vão ouvir uma sonora sobre a ABPOD falando sobre o Covid-19. A gente volta daqui a pouquinho.
Bom dia, pessoal! Hoje eu convido vocês a conhecer o projeto Águas Futuras. Nosso objetivo é instigar o interesse pela história através da ficção. No nosso site, aguasfuturas.com.br, publicamos textos sobre ficção histórica, fantasia histórica, história alternativa e, principalmente, escrita criativa. Em setembro, lançamos o nosso primeiro podcast. Nessa primeira temporada, especialistas da área de história e do cinema comentam a série Hernán, que trata da colonização do México. A série tem 8 episódios, cada um narrado pelo ponto de vista de um personagem diferente. Falamos sobre a representação do passado, culturas indígenas, estética de cenas e construção narrativa. Para quem gosta de ficção histórica, o podcast Água Futuras é um prato cheio. Estamos no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e no YouTube. Esperamos vocês lá.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos, evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos, e quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Então vocês ouviram aí as sonoras do Águas Futuras e da ABPOD sobre o Covid-19. Bom, Tupá, eu sei que não é a sua área, né? Você é especialista em... Aliás, a gente nem falou do que você é especialista, né? Você é especialista nos manuscritos do Mar Morto. Você é especialista mais em história antiga do que história medieval. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todas as nossas convidadas. Aliás, o Medievalíssimo está de parabéns, porque até hoje a gente só teve convidadas. Né? Todos os programas que a gente teve alguém a mais que não fosse do Clio eram mulheres, então mais um motivo para a gente se celebrar esse podcast, além de ser um dos poucos podcasts de história medieval do Brasil. Por que a gente tem que estudar a Idade Média?
Eu acho que essa pergunta vai para quase qualquer tema, né? Por que a gente estuda história? E no caso, por que a gente estuda Idade Média? Eu gosto... quando a gente fala de Idade Média, eu amei que você começou falando, né? Ah, Idade Média é um período da Europa Ocidental, né? Eu achei isso muito fantástico, porque é uma coisa que eu repito sempre para as pessoas, né? O que é a Idade Média? De quem a gente está falando quando a gente fala de Idade Média? Por que que a gente, brasileiro, tem que estudar a Idade Média? E por que que a gente tem que dar tanta importância para a Idade Média? Claro que, como objeto de pesquisa pessoal, estude o que te dá prazer, né? Ou o que paga as suas contas. Melhor se forem as duas coisas, inclusive. Mas por que que eu, hoje em dia, século XXI... Eu sou péssima com século. No Brasil, tem que estudar a Idade Média. Bom, em grande parte porque muito do que a gente vive hoje em dia, no Brasil inclusive, foi inspirado ou tem muita influência ainda do período medieval. Eu vou puxar aqui um pouquinho de papo de longa duração.
Amamos.
Porque é isso. Porque é isso. Eu não tô dizendo que tudo é longa duração, mas a verdade é que esses nomes que a gente coloca, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea e etc., são marcos para orientar a pesquisa, né? Eles não são marcos temporais que se aplicam efetivamente. Eu sempre explicava para as pessoas, eu falava, cara, não é como se um dia as pessoas estivessem no Império Romano e falassem, cara, viver em cidade mó palha... Essas roupinhas aqui nem estão mais na moda. Partiu a Idade Média? Não foi assim que aconteceu. Foi um processo longo que quem viveu provavelmente não teve toda a dimensão daquilo, né? E a verdade é que como a gente vive numa sociedade que muitas vezes se fala que é culturalmente cristã, a gente tem uma influência muito forte das coisas que foram desenvolvidas no medievo europeu, obviamente. É muito porque a gente tem influência forte portuguesa e de outros países também. E óbvio que a gente tem influência de várias outras culturas e vários outros lugares. Mas, enfim, eu acho que é por isso que a gente estuda medieval.
A gente poderia aplicar, na verdade, acho que essa... É como você falou, né? Por que a gente estuda, sei lá, por que a gente estuda a Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVIII? O que isso afeta no Brasil? Afeta um monte de coisa. A gente faz parte de uma sociedade que ela é interligada, né? O que falta é mais recorte. Falta na sala de aula a gente estudar a história indígena, a história africana pré-colonização. Falta um monte de coisa, né?
Né?
Pelo menos é a minha humilde opinião. Os meus colegas professores de matemática não gostam, mas ter 8 aulas de matemática no ensino base e você só ter 3 de história, eu particularmente acho um absurdo. Né? Não porque matemática não seja importante. Matemática é importante, mas é a questão do conteúdo, né? Você esmaga o conteúdo. O Brasil é aquela coisa maluca, né? O problema de ensino. Se ensina muita coisa, mas não se educa pra nada. Né? Então...
Pois é.
O menino lá aprende logaritmo, mas não sabe fazer as 4 operações fundamentais, sabe? Então, pra que aprender logaritmo? Mas enfim. Tupã, você que é uma especialista no demônio, no pata rachada,
no mochila de criança, no sinteco gelado.
Sinteco gelado. Né? O verbete de demônio no Aurélio deve ser maravilhoso com sinônimos regionais, né? Agora, por que mochila de criança? Não faço ideia.
Olha, o Mochila de Criança, até onde me consta, foi inventado pelo Porta dos Fundos.
Olha só.
E inclusive, enquanto eu tava no doutorado, eu dividi a casa com várias outras pessoas. E daí alguém, tipo, sei lá, algum dos nossos colegas tinha crianças em casa, né? E daí fala, não, esqueceu a mochila de criança, gente. Eita, esqueceu o demônio.
O que é demonologia?
Então, né? Eu costumo dizer, quando me falam, não, eu sou demonologista. E as pessoas falam, ah, meu Deus, não sabia que tinha esse curso na faculdade. Eu falo, mas não tem. Sei lá, também não tem um curso de graduação em medieval no Brasil e não as tem. Pessoas são medievalistas. Não. Então, a questão é que eu me especializei no doutorado no estudo de seres malignos. Inclusive, o fato de eu estudar seres malignos antes do período cristão, né, eu me especializei, a minha especialização é nos manuscritos do Mar Morto, então é em judaísmo da antiguidade. Então eu entendo muito mais de demônios no judaísmo da antiguidade do que de outros períodos. Mas a minha... acaba que o interesse, se você se interessa, né? O fato de eu me interessar por seres malignos e especialmente por como as pessoas conviviam com as ideias, as crenças ou seres malignos, enfim. Não cabe a mim dizer se existem ou não. Eu acabo classificando, e porque fica mais fácil, e porque é muito mais legal dizer que eu sou demonóloga ou capirotóloga, como diz uma amiga. Então, demonologia seria o estudo de qualquer ser maligno, né? Ser entidade, na nossa caracterização atual, alguma coisa não física e que é malvada e que é má. Mas, e daí a gente cai em vários outros problemas, como, por exemplo, o que é o mal, que eu não vou debater.
Mas, senão, 6 horas de podcast.
Isso, eu falo isso sempre. Mas, assim, o conceito e a palavra demonologia foram usados de muitas formas ao longo dos anos, assim, né? Então, durante a Idade Média, já que a gente vai falar da Idade Média mesmo, você tem todo um desenvolvimento de uma demonologia, um estudo específico de quais seriam os lugares do inferno e, na verdade, muito começa na Idade Média, mas se consolida mesmo no Renascimento, né? As pessoas esquecem que é o Renascimento que a Inquisição pegou mais pesado e tudo mais. Então, e daí você tem os manuais de demônios escritos por padres, um debate muito mais teológico. Então, acho que demonologia seria... A gente pode classificar como demonologia qualquer coisa que estude o cramunhão, o capiroto, o sinteco gelado, enfim. Como você quiser chamar o pata rachado.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala que você é demonóloga, alguém te confunde com exorcista?
Sim. E também quando eu falava que eu estudava, era muito engraçado, no doutorado, né? As pessoas, que legal, você tá fazendo, tá, faço. E lá eu tava na parte de teologia da universidade. Inclusive, no Brasil, não é tão comum ter universidade... As universidades públicas não costumam ter teologia no Brasil, né?
Que eu saiba, não tem... Eu acho que não tem nenhum curso em universidade pública de teologia, não. Que eu me lembro, assim.
Pois é. E lá na Europa, mais especificamente na Inglaterra, que foi onde eu estudei o doutorado, é muito comum as grandes universidades todas têm teologia. Cambridge, Oxford e tal, elas não são universidades públicas, né? É um outro esquema lá. Mas assim, elas têm teologia. E daí eu falava, as pessoas, você estuda o que eu falo? Teologia. As pessoas me olhavam como se eu fosse uma madre. Aí eu falando, gente, eu estudo demônios. Aí as pessoas, ufa, tal.
Ah, então você é legal.
Mas, às vezes... É tipo isso. Mas às vezes as pessoas, então você entende de exorcismo e tal. Eu falo, não, gente, eu não estudo. Eu não tô interessada na parte religiosa no sentido de prática. Eu tô interessada em entender o fenômeno como historiadora, né? Não como praticante da coisa.
É porque deve ser uma confusão muito grande, né? Entre. Tem um objeto assim que. Como demônio, né? Como pata rachado, sinteco gelado. Sinteco gelado é uma ótima também.
Também eu peguei do vídeo do Porta dos Fundos. Que eu acho muito bom.
Aquele que ele fala que o demônio é ardiloso. Esse é um sucesso em casa também.
Ele cita milhares de nomes do demônio naquele vídeo.
Deve ser muito corrente esse tipo de confusão, né? Entre você falar que estuda demonologia, né? Estudar o coisa ruim, e as pessoas confundirem com essa questão prática religiosa mesmo, né? Acho que em nenhum momento quer dizer que você é satanista.
Não, também não. É... Inclusive, mas assim, eu acho que mais do que me perguntarem se eu, se eu sou exorcista, ou se eu faço exorcismo, enfim, a coisa que mais me perguntam é: mas você acredita no demônio? Aí eu tenho duas respostas. Tem a resposta de piada que eu falo: eu não, demônio mente.
Ele é ardiloso, afinal.
Mas, né, afinal. Mas assim, o principal que eu falo é, cara, a minha crença ou não, não é, nesse caso, não é importante pro meu estudo. Quer dizer que eu tô achando que estudo é imparcial, etc. Não, não é esse o ponto. O ponto é que eu estudo se pessoas há 2000 anos atrás acreditavam. Então, se eu acredito ou não, claro, vai me dar um viés de pra olhar no, pro objeto, mas não, não é o ponto da minha pesquisa. Então, aí me perguntam muito, tipo, ah, mas e aí, o demônio existia mesmo? Eu falo, cara, não sei, não é meu ponto também de estudo, assim, não é pra isso que a gente estuda história, né?
É, definitivamente não. A gente tá mais interessado nas pessoas e nas estruturas sociais, culturais, do que na existência ou não do demônio, de anjos ou de qualquer coisa do gênero.
Pois é, exatamente isso. Assim, eu costumo resumir, que eu acho que é uma boa forma de resumir, é falar que eu estudo se judeus há 2000 anos atrás acreditavam em demônios ou não e como isso afetava o dia a dia deles.
Né? Bem sucinto.
Porque assim fica mais claro, eu acho, para as pessoas. Até porque, como a gente estava falando, né? Falta divulgação científica na área de história. Então, muitas vezes as pessoas realmente não fazem ideia do que a gente estuda em história. Ou como a gente estuda. E eu acho que boa parte dessa confusão vem daí, assim, de então cita o nome de tal demônio, de tantos demônios. Eu falo, sei lá, gente, por que eu vou saber disso? Eu sei os que eu pesquiso, sei todos os demônios do mundo, assim. Ou então, mas então qual é a verdade? O inferno é assim ou assado? Eu falo, nem sei se o inferno existe, gente. Nem estou interessada em saber. Eu posso te dizer, por exemplo, o que alguém no século tal achava e o que alguém no outro século achava. Agora, a verdade...
Na minha experiência como divulgador de histórico, ou pessoa que faz história pública, é muito comum me deparar com esse tipo de coisa. Ah, então, se você estuda a Idade Média, fala todos os reis da França feudal. Gente, por que vocês querem saber isso, primeiro? Segundo, é humanamente impossível você guardar isso de cabeça, né?
Não, eu me pergunto, pra que você quer saber disso? Uma vez, quando eu era monitora em cursinho pré-vestibular, né? No final, na graduação. É um emprego relativamente comum para historiadores. E daí um aluno me perguntou, falou: ai, mas qual era o nome do primeiro rei de Portugal? Eu falei, sei lá, e se tiver errado isso da questão do vestibular, não vai ser isso que vai estar errado. Não é essa a pegadinha. Eles não querem que você decore o nome dos reis de Portugal. Eles querem que você entenda o contexto social da época.
O vestibular é ruim, mas não é tão ruim assim também, né?
Imagina, eu fico imaginando, tipo, a pessoa muito preocupada porque eles iam mudar o nome do rei e daí estaria errada a questão. Foi que, não vai ser. E se for isso, a gente pede pra anular. Tipo, não precisa se preocupar com o nome do primeiro rei de Portugal.
Não é essa a pegada. Né? Ô, Tupá, a gente, na Idade Média, a gente tem uma relação muito entre o sagrado e o profano, né? A gente pega os documentos, ou pega os comentadores, né? Pega os historiadores, a gente percebe que existe uma sacralização e uma profanação muito grande das relações, né? Acho que para o ouvinte poder entender melhor, a gente pode dar como exemplo a questão da mulher, né? A mulher durante o período medieval também aqui é uma generalização, né? Porque existem vários, o período medieval é muito, 1000 anos é muito complexo para dizer que era tudo igual. Mas...
A minha piada nesse sentido é sempre falar, olha, o que você estuda mesmo, como, sei lá, no sistema feudal, funciona, sei lá, pro século XII na França, em uma região específica. De resto, não funciona. Mas, assim, a gente... Como objeto de pesquisa tá valendo a generalização, né?
É sempre bom colocar no tempo e na geografia, né? Onde que a gente está estudando. E a gente percebe que a mulher, por exemplo, durante o período medieval, ela é tratada ou como Eva, né? Como a tentadora, a que leva ao pecado, ou como Maria, né? Como a mãe de Jesus, como a santa, como a virgem e tal. A gente percebe muito essa relação do sagrado e o profano. É, essa relação, você acha que ela existia de fato? Ou isso é invenção de historiador?
Eu acho que tem duas questões. Uma questão que, na nossa visão hoje em dia, quando a gente coloca muito essa divisão entre o que é sagrado e o que não é sagrado, muitas vezes a gente pensa no, numa divisão de laico ou não laico, né? De religioso e não religioso. E quando a gente está falando da Idade Média, a gente está falando muito mais de uma relação... Tudo é permeado pelo sagrado no sentido de religião. Então, tudo faz parte de uma vida religiosa. Não quer dizer, gente, que as pessoas estivessem na igreja todo dia. Quer dizer que o dia a dia não é secular igual o nosso dia a dia, né? O nosso dia a dia é muito mais voltado, tem uma secularização muito maior. Na Idade Média, você tem uma... Todas as ações do seu dia são guiadas, de alguma forma, por questões sagradas. Então, para mim, essa divisão de sagrado e profano faz muito sentido na medida em que você vai ter coisas que serão consideradas legais e corretas e coisas erradas. Todas elas dentro desse... Todas elas ainda relacionadas à religião, é claro. E usando o seu exemplo da mulher, eu acho curioso, né? Porque a gente costuma... Os historiadores costumam dar essa divisão muito clara entre a... Né? A vou usar termos mais fortes. Tipo, a puta e a mãe, né? Digamos assim.
É que eu me sinto
mas ao mesmo
como,
tempo...
Apesar de ateu, eu fui educado em colégio de freira. Estudei 12 anos em colégio de freira. Então ainda tem alguns pudores de usar certos vocabulários. Certos vocábulos.
Eu entendo. Mas é muito interessante, né? Porque essa questão do feminino está muito relacionada à maternidade, mas ao mesmo tempo é uma questão complexa para as pessoas que vivem esses mil anos, inclusive, porque é uma dicotomia que não se divide tão claramente, assim, não é como... Ah, claro, no caso de santos da igreja se divide, mas na vida prática não se divide, então você não tem a pessoa é só um ou só outro. As pessoas estão no meio termo ali. Tá, todo mundo tem dias mais para um lado e dias mais para o outro. Então eu vejo essa divisão de sagrado e profano importante como uma ferramenta de pesquisa e etc. Mas eu acho sempre importante as pessoas lembrarem que não é uma questão de dia a dia no sentido de que absolutamente todo mundo no dia a dia pensava nesses termos, né? Eu acho que no dia a dia as coisas ficam muito mais... misturadas ali.
E é interessante porque eu sempre debato isso, né? Porque, como eu não canso de falar, como eu estudo Heloísa, que é uma pensadora do século XII, eu sempre me pego pensando sobre essa questão do feminino medieval, né? Aí você sempre ouve assim, ah não, que a mulher na Idade Média era oprimida, papapá, papapó. Aí eu fico pensando, tá, mas é muito diferente do que é hoje, sabe? É muito diferente achar que as mulheres elas não tinham direito aos corpos, aos afetos, à própria autonomia. Será que não é muito diferente? Será que é tão diferente do que é hoje, assim? E aí você pega exemplos medievais de mulheres que quebram totalmente esse paradigma. A Heloísa é uma, a Matilda de Canossa é outra, a Leandra...
Mas é que mulheres... Que é mulheres que quebrem paradigma nesse sentido na Idade Média vai procurar um convento,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Que, por sinal... desculpa, mas é porque isso eu aprendi de uma das minhas professoras na graduação, assim, falando muito dessa questão do que o nosso imaginário do convento é um imaginário do século XIX. Ele não é um imaginário medieval de convento, né? As ordens religiosas vão funcionar de uma forma muito diferente na Idade Média. Então, eu fico sempre muito frustrada com essa coisa de... Ah, as mulheres eram oprimidas. Eram. Não tô dizendo que não eram. Mas é muito mais complexo do que simplesmente ser oprimida, né? É muito mais cinza. É muito mais... quando a gente só vê as mulheres pela lupa da opressão, a gente perde todas essas mulheres incríveis que não seguiam a narrativa,
exatamente,
né?
Um exemplo clássico disso, que é a Hildegarda de Bingen, né? É uma freira do final do século XII, que era mística, tinha visões com Jesus Cristo, e é a primeira pessoa que se tem notícia que descreve um orgasmo feminino, né? E descreve como, e se descreve como positivo ainda, não é? Não é uma coisa pecaminosa, assim. Não, é, olha, é bom, sabe? Você tem um êxtase quase divino quando tem. Aí você fica pensando, tá, mas... é, será que é tão oprimido assim como... que faz parecer com que o presente não seja tão cruel, assim? E acho que essa questão, como você falou, do mal, que é o, esses seres malignos que a demonologia estuda, eu acho que serve muito pra gente entender essa questão, né? De como esses tempos, como a professora Cláudia Bovo fala, essas temporalidades afastadas, elas servem também para a gente olhar para o presente e falar, ah, então, não é tão ruim assim. Naquela época que era ruim, né? Mas não, o mal tá aí, sabe? O genocídio armênio não foi feito por medievais, foi feito por homens do século XX. O nazismo, ele foi feito por homens do século XX. Isso não quer dizer que as cruzadas, por exemplo, foram movimentos positivos.
Eu acho que... eu concordo plenamente, assim. Eu acho que duas coisas. Um, que a Idade Média leva a culpa de tudo. E eu acho profundamente frustrante. Especialmente quando as pessoas falam... ai, isso é uma atitude medieval. Eu falo, nossa, nunca na Idade Média que as pessoas fariam isso. Pode parar. É... inclusive pela Inquisição, né? Eu sempre fico frustrada que as pessoas falam... ah, porque a Inquisição medieval... eu falo, dia, não era? É do Renascimento! Parem com isso! Enfim, mas é que eu acho que a Idade Média leva a culpa de muita coisa e tem levado a culpa de muita coisa também por uma construção do próprio Renascimento, né? A ideia de Idade das Trevas, a ideia de que foi um período terrível, horrível, etc. E eu concordo muito com essa visão de que eu acho que muitas vezes isso é utilizado pra falar tipo, olha como já foi tudo muito horrível, mas agora nós somos muito melhores. Mas não foi na Idade Média que a gente prendia crianças em gaiolas e esterilizava mulheres à força, né? Porque isso tá acontecendo esse ano.
Exatamente.
Nos Estados Unidos. Então assim, eu acho que é muito fácil colocar o outro, no caso, o antigo, porque daí, especialmente o medieval, porque daí a gente teoricamente não tem mais relação com ele, como o grande vilão de absolutamente todas as coisas, pra se ver como um cara legal. E eu acho que isso tem muito a ver também com essa perspectiva de visão de história, que é uma visão, no fim das contas, muito cristã, que é essa ideia de progresso, né? A ideia de que as coisas eram piores e a gente vai paulativamente melhorando. Paulativamente melhorando, a gente vai sempre melhorar. Então, um ano é sempre melhor que o outro. E não é assim. Quando a gente olha e quando a gente começa a estudar história, a gente vê que tem coisas que melhoram muito, coisas que pioram muito, coisas que mudam e não necessariamente para melhor ou para pior, só mudam. E é isso, é a vida, é complexo, né? Não tem uma super regra, assim. Ah, mas sempre que eu comento isso, eu penso, ah, mas na Idade Média não tinha remédio, não tinha antibiótico. É, realmente, essa parte melhorou muito. Mas tem coisas que eram melhores, então, tipo... né? Vamos parar de usar como base, né?
O antibiótico
tem
120 anos, mais ou menos, que existe na história da humanidade. A gente passou mais de 10 mil anos sem antibiótico. Né? Não é, acho que não dá para fazer esse tipo de julgamento. Assim, eu acho que quando a gente se depara com esse tipo de visão, eu acho que é muito frustrante. Ter que ficar falando, então, na Idade Média não era bem assim, sabe? Não é.
Exato.
Pessoas tinham outros hábitos, mas é porque também a realidade que se apresentava para eles era aquela. Então, respostas do tempo são do tempo. O que a gente não pode pegar é fazer que nem os malucos fazem hoje em dia, por aí, que valorizam as cruzadas achando que eles são cruzados. Né? E, aliás, é horrível. É assim, tanto o Clio quanto o medievalismo, ele sofre um pouco disso, que é por causa do nome. Eu tenho um nome na internet de uma musa grega, e esse nome é medievalíssimo. O que eu atraio de maluco, você não faz ideia.
Eu imagino, porque outra coisa que eu gosto muito de fazer e que eu trabalho também é com pesquisa e reconstrução histórica. Olha lá, já vou colocar minhas roupas no meio. Que é basicamente... existe uma área chamada arqueologia experimental que vai tentar reproduzir... técnicas de outras épocas para entender melhor a materialidade de outras épocas. É um procedimento metodológico. Não quer dizer que seja o melhor, não quer dizer que seja... Enfim, tem várias questões. Mas eu gosto muito disso, eu gosto de costurar. E eu gosto de reproduzir técnicas de diferentes épocas de costura, e moldes, e cortes. E eu gosto de experimentar as roupas, porque é muito fácil a gente olhar para imagens medievais e falar, olha, tá vendo? As mulheres eram oprimidas porque elas usavam saias longas. Eu falo, não, elas eram oprimidas, mas não pelas saias longas, né? Tinham outras questões bem mais importantes de opressão.
Pera, calma. Uma coisa não necessariamente veio com a outra, né?
Né? E assim, e daí por isso a gente acaba nesse rolê, você atrai muita gente que tipo, nossa, mas você gosta de roupas antigas, logo você gostaria de viver em outra época? Não, eu tô bem nessa época, gente, não queria viver em outra época, não. E daí tem toda uma fala dentro entre as pessoas que gostam de fazer roupas históricas, que a gente fala, ó, o estilo é vintage, não os valores.
Exatamente. eu gosto de roupa dos anos 50, não da mentalidade dos anos 50.
Isso, eu acho bonitinha o modelo da saia, eu tô interessada na estética, não tô interessada nos valores.
Exatamente. Ô, Tupá, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que você já meio que respondeu, mas vamos categorizar aqui. Os medievais, eles acreditavam ou temiam o demônio? Ou isso é mais uma, como você falou, a relação deles com o que é sagrado e o que é profano, que era diferente pra gente?
É, eu quase vou te responder. Então, eu não conheço nenhum medieval pra saber, que eu não perguntei pra eles. Mas... Porque é sempre muito complexo, né? Essa parte de mentalidades e, tipo, as pessoas acreditavam de fato nisso? Não sei. O que eu sei é que as evidências demonstram, né? O que a gente tem de que sobrou de pinturas, etc. E textos, e enfim. Mostram pra gente que havia, sim, uma preocupação constante com seres malignos, com demônios em geral. Mas isso varia muito ao longo desses 1000 anos. Inclusive, tem alguns historiadores que vão falar que Satanás mesmo só passa a ser uma preocupação grande depois, sei lá, de 1200. A gente tá falando dos últimos 200 anos da Idade Média, né?
Século então, 13 já. É bem no final, assim.
É, muito no final. E assim, eu acho que também é interessante pensar um pouco sobre a própria expansão do cristianismo no medieval, na Europa medieval, né? Porque é muito fácil a gente achar que toda a Europa, todo mundo da Idade Média era cristão. Isso não é uma verdade, né? Boa parte da Europa não se converte ao cristianismo até muito pra frente na Idade Média. Você tem várias outras religiões que vão coexistir. E além disso, muitas vezes o fato do seu rei se converter não quer dizer que você se converte no mesmo dia, né? Isso são mudanças muito longas. Então, quando a gente diz, as pessoas acreditavam em demônios, as pessoas cristãs, com certeza, sim, elas provavelmente acreditavam em demônios, sim, elas tinham uma preocupação. Embora a preocupação mais que apareça com mais. Que apareça mais vezes, seja a preocupação com a salvação da sua alma. Então, acaba que o demônio tem uma certa participação, porque ele pode te tentar, você vai pecar e daí a sua alma não vai ser salva. Mas você não tem tanto uma preocupação com Satanás, por exemplo. Satanás é realmente uma figura que vai aparecer. Ele aparece, mas ele não é tanto a preocupação. Ou com demônios em si. Muitas vezes você está mais preocupado com o apocalipse do que com os demônios. Se dá para entender mais ou menos essa coisa. E daí depois... E eu acho muito interessante porque muita coisa do que a gente hoje em dia entende como... isso é uma referência medieval de como os demônios funcionavam e tal. Na verdade, ou os escritos do Dante ou então... O Paraíso Perdido do Milton, né? Então, claro que eles só puderam escrever esses textos porque eles estavam inseridos numa cultura em que esse tipo de conhecimento e esse tipo de coisa transitava com mais pessoas. Mas ainda assim, eu diria que mais pro começo da Idade Média, o demônio provavelmente não era uma grande preocupação. Ele vai ficando uma preocupação maior conforme o cristianismo vai crescendo. Eu vejo que essa preocupação com o inferno e com a danação da sua alma é diferente da preocupação se tem um demônio pra te atacar no seu dia a dia. E Além disso, eu vejo também que há um crescimento especialmente com as pragas, né? Ou com grandes doenças. E eu não tô falando só da peste negra, né? Quando acontecem momentos, assim, muito críticos, você acaba se preocupando com o demônio. Mas vários dos textos, sei lá, você pegar alguns do... Você pegar a história noturna do Ginsburg, ele fez uma análise grande em textos da Inquisição, ali em 1200, 1300. E é comum que se culpe, na verdade, os judeus pelos problemas e não os demônios, né? Então, varia muito de época para época. Não sei, eu enrolei mais que responder, não, né? Mas, enfim.
Bom, eu, pelo menos, entendi perfeitamente qual que é o ponto. O que eu acho interessante disso é trazer essa noção que achar que a Europa, você tem lá o Edito de Tessalônica, né? Que transforma o cristianismo na religião oficial do Império. E no dia seguinte está todo mundo cristianizado. Pera lá, cara pálida. A gente tem no século XIV ou no século XV, você tem regiões dentro da Europa Ocidental que ainda não estão cristianizadas. Basta a gente lembrar que a gente teve a cruzada contra os cátaros, né? A cruzada contra os albigenses, que apesar de ainda estarem na chave do cristianismo, eles fazem um cristianismo totalmente às avessas, né? Então, acho que essa chave de que o demônio vai se tornando uma preocupação, eu nunca tinha pensado nisso. Que realmente você pega os escritos dos filósofos, dos historiadores do começo da Idade Média, eles não têm muita preocupação, de fato, com demônios. O próprio Santo Agostinho, né? O Santo Agostinho, ele vai se preocupar mais com a origem do mal do que necessariamente do demônio, né?
Pois é, acaba que o demônio, ou pelo menos um grande super demônio, super malvado, ele é uma construção de muito tempo, né? E não que, no Novo Testamento já se fala de demônio. Sim, se fala. E depois a gente tem outros textos, de novo, lá pelo, acho que século 9, 10, sei lá, o Testamento de Salomão, esses outros textos medievais, né? Que são textos que falam de demônios. Mas eu não vejo o demônio como a grande preocupação medieval de todos os séculos. Eu acho interessante, inclusive, essa questão que você falou da cristianização, né? Eu acho a Inglaterra um bom exemplo para ver como que funcionava isso, né? Que você tem, sei lá, você tem uma cristianização com os romanos na Inglaterra. E daí você tem os saxões e daí, tipo, não é mais cristão por um bom tempo. Tem um outro lugar lá que fica cristão, mas a média do território que hoje em dia a gente chama de Inglaterra não é mais cristão. Aí depois você tem uma pequena volta ao cristianismo, aí depois você tem os vikings, aí de novo uma parcela grande passa a ser pagã. Enfim, não é um processo, eu falei da Inglaterra, mas isso vale para muitos outros países, não é um processo linear. Não é um processo assim, tipo, a partir de amanhã todo mundo aqui é cristão. Muitas vezes, sei lá, seu pai foi, daí você conheceu outras religiões, teve uma invasão, enfim, você começa a seguir outro deus, e depois você volta. E outro ponto principal, assim, é que, embora o medievo fosse muito conectado, que é uma coisa que as pessoas acham que não era também, né? Ai, mas na Idade Média todo mundo vivia no seu feudo e ninguém viajava, assim, realmente viajar. Né? Não, e viajar como a gente viaja hoje em dia, não. Mas as pessoas faziam. Inclusive, elas faziam. Iam pra Jerusalém diretos.
Sim.
Né? Mesmo antes das cruzadas, enfim. Sei lá, tinha as rotas de comércio, tinha muita conexão
também,
as pessoas.
Compostela, mesmo sob denominação árabe-muçulmana, você tinha rotas de peregrinação antes da Reconquista. Quer dizer, então, esse ímpeto de viagem não é à toa.
Pois é, né? Então, e tinha essa... os lugares estavam interligados, mas ao mesmo tempo, a formação de um aparato clerical, né? De pessoas que fizeram, que estudaram para ministrar as coisas, para serem padres, etc. Não era necessariamente assim, não é como se toda a vila tivesse necessariamente um padre super bem educado nos melhores colégios que conhece totalmente a escritura. E não era
que
assim.
Fala latim perfeitamente.
Então, muitas vezes.
Fala grego perfeitamente.
Não. Você, a média das cidades, dos lugares, não tinha. Tinha um padre que passava de vez em quando, era um fenômeno, enfim. Então as pessoas, a religião, ela vai se adaptando também ao que se lembra, ao que se sabe, ao que já era. Então, na prática, as religiões eram muito misturadas. O que, que era o demônio, o que, que não era, como que funcionava. Vale lembrar muito da a própria questão de como as catedrais eram construídas, né? E os vitrais, contando de forma muito imagética as passagens da Bíblia e etc. Ou os próprios desenhos mesmo, as iluminuras, enfim, tem tudo isso é uma outra forma de comunicação, né? Então, se as pessoas, todas as pessoas temiam o demônio, eu não vejo muito como isso. Eu acho que isso uniformiza demais a Idade Média, né?
Sim. Essa questão das crenças, a gente percebe muito claramente isso na apropriação que o cristianismo faz de símbolos e festas de outras religiões para o cristianismo, né? Você pega o Natal, por exemplo. Toda essa tradição de montar árvore, enfeitar a árvore, ela, na verdade, é escandinava. Ela não tem nada a ver com Roma ou Palestina do primeiro milênio, né? Então, há uma ressignificação, e isso é para atrair fiel. Não é à toa que o cristianismo, pelo menos o católico, tem santo. Né? O santo, ele serve como, olha, então, sabe aquele Deus lá que você cultuava? Então, esse Deus, na verdade, ele não é um Deus, ele é um santo. Né? Então, essa questão dos espíritos malignos, como você bem pôs, e o mal e o demônio, eu acho que mostra muito esse traço de mentalidade, né? De como há uma espiritualidade e uma própria mentalidade que, antes de mais nada, ela é moral. Ela não é simplesmente sagrada e profana. Ela busca sempre uma resposta moral para as coisas. E aí você tem diversos exemplos. Os bestiários medievais, por exemplo, eles são cheios de teor moralista. Você pega lá o texto sobre... abre um bestiário e vê lá sobre gato, né? Aí o gato, ele vai te explicar o que, que é um gato, como que esse gato é, mas também ele vai te dar um caráter moral sobre ele. Por que, que o gato é assim? Por que, que o gato é assado? Então, acho que essa questão da moral é que é mais pertinente e mais duradouro na Idade Média, né?
Eu acho que sim, eu concordo. E essa questão da moral volta nessa questão dessa preocupação com a alma, no fim das contas, né? As pessoas estão preocupadas em não ir para o inferno. Não necessariamente elas estão preocupadas que vai ter um demônio que vai vir na sua casa e te possuir, enfim. Então, a preocupação é outra, né? A preocupação moral é muito forte.
A preocupação
forte.
É mais
eu
com
acho
pecado
muito interessante
do que com demônio, né?
Exato. E assim, o demônio te faz pecar, mas, tipo, a preocupação não é com o demônio em si, né? Você tem vários, sei lá, você tem, por exemplo, textos com essa ideia de quem é a culpa, né? Porque tinha muito isso, né? A moral, ela tá relacionada também aos eventos físicos da cidade. Teve uma seca muito grande, as pessoas pecaram, né? Qual foi o pecado que vocês cometeram que gerou essa seca, né? Tem todo esse ciclo de punição e etc. Então, toda uma hierarquia de demônios e vários demônios, cada demônio serve para uma coisa e tal, isso está sendo desenvolvido ainda. De novo, o Renascimento acho que é bem mais... A gente pode usar bem mais o Renascimento para essas coisas todas. Não quer dizer, é claro, que na Idade Média as pessoas não pensassem em demônios ou não falassem em demônios, ou enfim, sei lá, súcubos e íncubos são termos medievais. Que nos casos são demônios sexuais, né? Mas, inclusive, porque o pessoal na Idade Média tem muita preocupação com
também.
O sexo. Mas...
também.
Mas daí a gente volta à questão moral. E assim, além disso, vale ressaltar que a preocupação medieval com sexo não é a nossa preocupação atual. Então, muitas vezes as pessoas, se você vai ler um texto mesmo desse período, você vai falar, uai, mas então o que ele condena é isso e não aquilo? Eu falo, na prática é. Tem inclusive uma historiadora que eu sigo no Twitter e ela tem um blog chamado, em inglês, né? Going Medieval. E ela escreve vários textos geniais sobre essas questões, tipo sexo na Idade Média, banho na Idade Média, tipo, as pessoas tomavam banho, viu, gente? Vários. Então, é muito eu acho muito interessante essa... Como que funciona, né? Essa visão da culpa, da moral, do... Como que isso é construído e, ao mesmo tempo, como a gente falou, não é, assim, muito organizado. Eu acho, inclusive, quando... Porque a Idade Média tem uma igreja cristã nesse tempo, não existia diferença, né? Os cristãos era tipo, só um tipo de cristão, praticamente. Ah, tinha os cristãos lá dos ortodoxos, mas, assim, primordialmente era um tipo de cristão. Não separava entre católicos, enfim. Embora tivesse uma igreja central, isso não quer dizer que existisse, que não existissem cristianismos, né? Existiam muitas formas de se praticar essa religião. Não era assim tão organizado. Então, quando a gente fala muito também dessa apropriação da igreja dessas outras festas, etc., eu só gosto de ressaltar que não é como se tivesse um grande papa malvado lá e pensando, ah, ha, ha, já sei, vamos fazer uma campanha de marketing e vamos usar essa festa pagã aqui e vamos transformá-la no Natal. Será
vamos
ótimo.
Pegar o target aqui.
Isso. Não é bem isso. Vamos mudar o mindset de todos e... Não é esse o ponto, né? Essas coisas aconteceram de forma muito mais orgânica. Muitas vezes elas aconteceram a partir de interpretações mesmo. As pessoas liam o texto sagrado, né? A Bíblia. E daí olhavam para a realidade delas e tentavam fazer as duas coisas coincidirem. Então, a interpretação funciona assim. Inclusive, essa coisa de árvore de Natal é interessante. Porque, sei lá, nos anos 50 no Brasil, católico não montava árvore de Natal. Árvore de Natal não era coisa de católico. Católico montava presépio.
Olha só.
Essa coisa de montar árvore de Natal era coisa de protestante. Então, você vê como essas coisas... A gente pensa que o Natal com a árvore de Natal, né, todo mundo faz. Só que, sei lá, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, no Brasil não se fazia, né? E parece que tá aí há tanto tempo.
Nisso eu acho interessante, né, que você falou de Natal. Tem aquela youtuber, a Caitlin Dalter, que do Ask a Mortician, que acho que você segue ela também, né? No Instagram e no Twitter.
Sigo, acho ela fantástica.
Ela me ajudou muito, inclusive os vídeos dela me ajudaram muito a entender essa questão da morte e tal. E ela tem um vídeo que ela fala sobre o Papai Noel, né? Sobre como que o Papai Noel, ele foi... O que era o verdadeiro São Nicolau, né? E pensar que ele virou um símbolo da Coca-Cola, basicamente, hoje, né? Aquele bom velhinho, gordão, com as bochechas vermelhinhas. E o São Nicolau de Roma não tem nada a ver com isso, né? Ele era um necromante que ajudou crianças que tinham sido mortas a voltar à vida, ajudou uma mulher que precisava se casar com um dote, né? Então, é um santo casamenteiro, e ele virou Papai Noel, né? Ele virou, mas é como você falou, isso ao longo do tempo, ao longo do processos históricos, que a gente precisa sempre lembrar que história ela tem curta, média e longa duração, né? Não é, na história ninguém acorda assim, acho que a Revolução Francesa, né? Bora lá, vamos acabar com a Bastilha? Não, não é bem assim. E as pessoas que estavam fazendo a Revolução Francesa também não sabiam que 200 anos depois ainda ia ser estudado aquilo, ia se questionar se era bom ou se não era. Eu acho que esses exemplos é interessante para a gente entender como essas ressignificações, elas não têm ninguém por trás, assim, dando aquela risada maligna, né? Vou cristianizar todo mundo aqui e vou pegar a fé deles e vou transformá-la. Não é bem assim, tá?
Será incrível? Será
maravilhoso! Todo mundo será cristão. Não é bem assim também, né?
Pois é, e eu gosto também de lembrar as pessoas que em outros períodos da história as pessoas também tinham problemas do tipo, acordei de mau humor, tô apaixonado, o cara que eu queria me largou, ou não me quis, ou enfim, sei lá, tô com dor de cabeça, tudo isso influencia. Então é muito fácil pra gente olhar hoje em dia, né? A gente olha pra trás hoje em dia e fala, mas olha, é óbvio que isso geraria aquilo. Não, não é óbvio. Nesse caso, aconteceu desse jeito, mas não tem nada de óbvio que isso, isso e aquilo geraria
pelo
aquilo.
Pelo amor de Deus, parem com casuística então... na história. Não é porque... não é porque o livro didático é dessa forma que a história é de verdade isso. A história casuística precisa acabar. Porque, pelo amor de Deus.
Tem. E toda essa questão do medieval, né? Do medievo, se a gente pensar... essas complexidades todas, né? Ah, então como que as pessoas acreditavam no demônio? Como que elas temiam o demônio no dia a dia? Será que elas se protegiam? Até hoje, na Inglaterra, direto eles acham... Como eu morei... Desculpa falar um monte da Inglaterra, mas é que como eu morei lá 4 anos e meio, então acaba que tem bastante coisa de lá na cabeça,
você,
né?
Você fez todo o seu doutorado?
Mas sim, eles acham...
Você fez o doutorado inteiro lá?
Foi. O doutorado inteiro. Então, foram muitos anos lá. E eu acompanhava, né, as notícias de história e tal. E eles acham ainda, tipo, algumas vezes eles vão, sei lá, reformar um teto de alguma coisa e encontram marcas de proteção na madeira, assim, pra proteção contra bruxas ou contra demônios. Tem o rolê das garrafas de bruxa e tal. Então, assim, o que pode fazer mal pra você não é só o demônio ou os demônios. Existem muitas outras fontes de mal no mundo. Muitas vezes a sua própria... você não seguir a moral corretamente, que vai acabar gerando uma punição por Deus, né? E então Deus te pune e enfim. E é tudo muito mais complexo do que simplesmente coisa. E é o fato de ser complexo que é tão fascinante, porque então... É esse fato, é essa complexidade que faz a gente olhar para esse momento e pensar, puxa, quantas formas diferentes de entender o mal, quantas formas diferentes de entender demônios, quantas formas diferentes de desenhar Satanás, enfim, todas essas coisas, né?
E já que você falou em desenho, como que o Satanás, né, ele era representado na iconografia desse período?
Então, a gente tem uma variação grande da forma como Satanás vai ser representado. E toda vez que eu falo Satanás, eu penso na bruxa do 71 chamando Satanás.
Todo mundo tem mais ou menos a nossa idade, provavelmente, e depois provavelmente pensa isso.
Toda vez que eu falo Satanás, eu falo Satanás! Eu falo, ai meu Deus. Mas enfim, você tem uma predominância... Satanás aparece muito... Aparece principalmente em dois contextos. Eu falo principalmente, gente, de novo, como eu não sou especialista no período, eu não vou dizer... Nossa, estudei todas as iluminuras medievais e... Não.
Não vai bater o martelo, mas é num contexto amplo.
Né? Assim, mas em Satanás aparece muito em dois formatos. Um é fazendo parte da... recontando a vida de algum santo... Né? Então você tem um pouco a questão da tentação, que daí reproduz um pouco a própria história de Jesus, não imitando Jesus, mas usando a história de Jesus como um exemplo da tentação que Satanás faz com ele no deserto. Então você tem um pouco essa representação. Então Satanás vai aparecer junto com algum santo. Satanás vai aparecer sempre junto com São Miguel, né? Porque ele luta contra Satanás. E também junto com São Jorge, né? O São Jorge, o dragão muitas vezes é interpretado como Satanás. Em geral, inclusive, por um período muito longo, Satanás é representado por um dragão. Especificamente um dragão, e não um dragão meio humano ou um humanoide dragão. Não, um dragão mesmo. Os demônios, não, mas Satanás é muito comum que seja um dragão. E você também vai ter Satanás liderando os exércitos infernais no Apocalipse. Ou no fim do mundo, né? Eu acho estranho chamar o fim do mundo de Apocalipse, mas enfim. No fim do mundo. E, então você tem também essa representação. Inclusive tem uma... Eu vou mandar pra você. Eu não sei, você coloca links depois no... Tá, eu vou te mandar. Porque é uma figura... como que eu faço isso? Tá. É muito boa, porque é tipo... Satanás com os exércitos infernais... E Satanás é um dragão muito bonitinho.
O problema do demônio é que ele é fofo.
Né? Falar assim, né? Satanás é uma fofura. Mas sério, olha aí. Vê se Satanás não é uma coisa bonitinha.
Aí, ó. É bonitinho mesmo.
É super simpático esse Satanás.
Pô, não dá pra dizer que ele é ruim. Dá vontade de abraçar ele aqui.
Na carinha dele,
os
olha aí.
Os ouvintes depois.
Então, assim.
Entra no site que eu vou deixar lá uma galeria de imagens sobre o Satanás, pra vocês entenderem. A imagem aqui é um dragão com pata. Eu acho que tem pata de leão aqui de um lado. E do outro lado são uns anjos. Acho que são anjos aqui. Portando umas lã.
São anjos, é o exército dos anjos contra o exército de demônios que Satanás está liderando.
Né? E aí o dragão realmente aqui, no, ele parece, sabe o História Sem Fim?
Parece muito com o História Sem Fim.
Cachorro dragão?
É cara, então, igualzinho do cachorro.
Cachorro dragão lá, é igualzinho. E eu gostei das cores também, de um lado tudo azul, do outro lado tudo vermelho.
É, então, é muito isso, assim, eu acho que a representação de Satanás como um dragão sendo morto ou por São Miguel, ou por, enfim, depois, né, algum outro santo, São Miguel, no caso, né, um anjo, na verdade, não é bem um santo. Então você tem Satanás aparecendo muito como esse ser. E daí, os demônios, eles são imaginados muitas vezes como uma mistura entre animais e humanos. Muito porque a questão aqui não é necessariamente representar uma coisa que hoje a gente representaria na... Tipo, eu quero representar uma parada como se eu estivesse vendo. E a questão aqui, às vezes, é muito mais representar a sensação que aquilo traz. Não sei se isso fica claro. Então, você precisa representar o demônio como uma figura terrível. Não necessariamente que, porque ele tem dois chifres e não sei o quê. Não, ele tem chifres. E ele é assustador e terrível. E talvez ele seja tão terrível que a sua mente humana não pode compreender. Mas, assim, você tem que desenhar de algum jeito, né? Então, você vai tentando ali. Então, a iconografia, ela tem muito esse papel. Eu acho que essa questão da gente questionar, né? Pra que esse desenho foi feito? Por que esse desenho foi feito? Qual era o objetivo de quem fez esse desenho? E muitas vezes o objetivo de quem fez esse desenho não era retratar de forma fiel o que eu vi em uma visão ou o demônio que eu vi. Muitas vezes era, não, eu quero passar o terror que esse demônio traz. Eu quero fazer com que as pessoas entendam por que elas não podem pecar, porque senão o demônio vai acabar com elas. Inclusive, essa preocupação constante e muitas representações, não pode fazer isso porque senão o demônio pega. Eu falo, cara, é porque as pessoas deviam fazer muito,
exatamente,
né? Porque se ninguém fizesse aquele pecado, não precisava ficar escrevendo o tempo todo que não era pra fazer.
Exatamente. Aprontou, meio castigo.
Mas é tipo isso, assim. Então, Satanás como o grande senhor das hostes infernais e tal, ele vai se configurando aos poucos. E os demônios vão variar muito, assim. Tem toda uma outra série que é interessante. Eu tô pegando muitas dessas imagens nesse blog, que eu recomendo muito pra quem lê inglês. Acho que dá pra colocar no tradutor também, funciona relativamente bem. Os demônios, eles já têm muito essas outras características. Assim. Então, você tem várias imagens, porque você tem muito... A mulher medieval, como a gente estava falando, né? Tem toda essa questão da... A mãe, que é pura e não sei o quê, não sei o quê. Então, o papel da pureza e de cumprir um bom papel está muito associado à maternidade. Mas, ao mesmo tempo, a mulher medieval, a mulher era entendida como um bicho, né? Muito terrível. Que era muito frio, no sentido de a pele é fria, né? E tal. E isso faz com que ela queira muito sexo. É tipo o oposto de hoje em dia. Sabe essas coisas que hoje em dia a pessoa fala, porque o homem não tinha como se segurar? E na Idade Média as pessoas iam falar, mulher não tem como se segurar, mulher é um bicho terrível, mulher, né? Essa parte da luxúria tá muito, muito mais associada com a mulher. E daí você tem muito essa questão dos demônios praticando intercurso carnal com mulheres, né? E você tem vários desenhos sobre isso, sobre o tema. E os demônios são sempre muito, assim, sei lá, tipo, a cabeça de macaco com chifres, aí o corpo de outra coisa, aí tem caras humanas nos joelhos, aí tem, tipo, caraca, velho, o que tá acontecendo aqui?
Eu acho que foi, teve uma vez que você colocou no Twitter, se não me engano, um texto sobre como que os bebês demônios nasciam.
Não, era um texto, eu falei... Enfim, era um fio sobre canibalismo. E daí tinha uma questão dos bebês demônios também. Porque tinha toda a questão se você canibaliza alguém, como nasce o bebê. Isso era toda uma preocupação medieval também.
E o que você colocou do prepúcio de Jesus Cristo também, eu achei maravilhoso.
Ah, é prepúcio também, outra grande preocupação medieval.
É por isso que é fascinante isso da Idade Média. Eles se preocupam com o prepúcio de Jesus.
Essa preocupação é incrível. O que, que aconteceu com o prepúcio de Jesus? E afinal, Jesus foi circuncidado ou não? Né? Isso é outra questão. Ó, eu coloquei aqui também para as pessoas verem essa imagem que eu falei do demônio. Os demônios que têm caras nos joelhos e daí ele tá na cama com a mulher. Inclusive, esse desenho é muito bom porque o demônio tá com uma cara triste.
Ele não tá nada ardiloso aqui. Ele tá bem meio caído, assim, meio...
Não sei se ele tava curtindo muito, não. Mas você tem, então, muito essa questão, assim, a preocupação de demônios e sexualidade, ela é misturada com muita frequência. E você tem, até o Trump, esses dias voltaram com esses assuntos nos Estados Unidos, assim. Então, essa questão toda de que os demônios podem, por mais que você não peque durante o dia, quando você dorme, você pode pecar. Porque um demônio pode vir em forma... em alguma forma, para te tentar e para criar novos demônios. Porque daí a gente tem outra questão, que é assim. Lembra que eu falei que súcubos e íncubos são nomes medievais, né? Eles vêm do latim, mas são termos que foram elaborados mais na Idade Média. E daí você teria, por exemplo, o íncubus, que é o demônio masculino, e a súcubus, que é uma demônio feminina. Às vezes eles são o mesmo. E eu vou explicar por quê. Porque basicamente os demônios não poderiam criar vida. E daí eles precisavam de novos demônios. Aí para criar novos demônios, a súcubus ia praticar intercurso carnal com um cara. E daí ela ia recolher o sêmen. Aí ela virava um íncubus, que é um demônio masculino. Aí ela tinha intercurso carnal com uma mulher. E daí ela usava aquele sêmen que guardou, né? E daí fertilizava essa mulher e daí essa mulher ficava grávida de um bebê demônio. Que é um processo muito doido, né? E porque aí virou demônio. Então você tem essa questão e ao mesmo tempo você tem a questão de próprio Satanás, enfim, um pouco mais pro final da Idade Média, quando a gente vai falar muito do Sabás. O demônio é sempre muito associado com a luxúria. E com essa questão sexual desmedida, né? Então você tem, sei lá, o demônio, as descrições das bruxas e tal, tem muito sempre, porque o demônio veio e transou com 100 mulheres numa noite. Tipo, caralho, velho.
Tá de parabéns o demônio, viu? Não é pra qualquer um.
Opa, esse demônio, muita energia, muito abeduí. Mas. Então você tem muito essa preocupação e muito como o próprio ato sexual acaba selando esse acordo ou essa coisa da pessoa estar mais próxima do demônio, enfim. Tem toda uma preocupação posteriormente, depois da Idade Média, lá já na Inquisição, nesses encontros sexuais com o demônio e que isso era uma das formas do demônio, enfim, seduzir as pessoas e trazer. Mas na Idade Média mesmo, a gente, vocês vão ver, tem essas figuras várias falando das mulheres... Mas tem muito essa questão sempre do demônio aparecer na iconografia derrotado. O demônio não aparece muito como um cara super legal.
Ele não aparece triunfante,
fazendo coisas...
Não aparece...
Não. Não. É tipo, tá, tudo bem. O demônio... Satanás do exército aqui, o dragãozinho, ele tá lutando ainda, né? Tá fofito. Mas ele vai perder. Provavelmente teria um outro desenho logo depois com ele perdendo.
Eu acho que essa questão do como você está falando, né, dos súcubos também. Eu estava pensando quando você estava falando aqui que a gente é bom lembrar também que durante o período medieval não é só o sexo que é reprimido. Na verdade, são todas as formas de prazer, né? Você comer em excesso, comer literalmente aqui, né? Você almoçar e jantar em excesso também é visto como uma coisa ruim. Né, o demônio também tá na tentação da gula, não tá só na tentação carnal, né, Tupá?
Com certeza. Essa questão. Porque a questão carnal acaba ficando muito proeminente depois da Idade Média, né? Mas você tem as tentações do demônio não são necessariamente carnais. E a preocupação constante, a gente volta para aquela questão, a preocupação moral de que você siga certos preceitos e tenha uma vida moralmente legal, uma vida moralmente correta. Então você não deve ter nenhum prazer em excesso, porque você não está aqui para ter prazeres. Você vai ter prazeres depois que você morrer.
Exatamente.
E for para o céu. E daí lá vai ser um lugar massa e você vai poder ter vários prazeres. Mas a sua existência é uma existência... Já tem algumas formulações do cristianismo muito ligadas à questão de que a existência é uma existência de sofrimento. Que tem todo esse rolê dos martírios e de que sofrer muito nessa vida vai te levar para uma vida melhor depois. Então, se entregar aos prazeres era visto como uma demonstração de uma moral baixa, né? De uma pessoa que não sabe se controlar. Agora, sim... Isso quer dizer que as pessoas não se entregavam aos prazeres e não comiam? Não, quer dizer... As pessoas viviam, né? Quer dizer que tinha esse discurso com frequência. Não quer dizer que elas não faziam
elas
coisas.
Elas comiam uma bola mais de sorvete. se tinha lá.
Ah, comiam. Talvez não, porque não tinha também sorvete, é. Eu acho, nessa época. Mas elas comiam até passar mal. A próprio conceito de casamento não é uma coisa muito bem definida até um bom tempo. Então, assim... Né? As pessoas tinham sexo antes do casamento, até porque casamento não era muito bem resolvido.
O casamento vai se tornar sacramento cristão século XIII, se eu não me engano. Já é bem avançado, assim. Ele só vai
pois
adotar
é.
Essa coisa do sagrado no século XIII. Não é logo ali, assim.
Pois é, eu acho que essas construções que são importantes, assim. Então, quando a gente fala do demônio, a gente fala também de todas essas outras construções medievais que são complexas e que é aquela própria coisa da crítica, da fonte, né? Não é porque tá escrito em um texto dizendo que acontecia que em todos os lugares acontecia daquele jeito, né? Variava.
Não é porque eu escrevo um texto que eu tenho um dragão que eu tive um dragão, né? A gente precisa pensar um pouco sobre isso, né? Não é...
Você tem um dragão na sua garagem?
Né? Fica aí a referência para a podosfera brasileira. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente traz o demônio e traz todas essas questões de mentalidade e de espiritualidade, que é um debate muito amplo sobre o fazer histórico e de como a história é recebida, né? Porque, como você falou, a gente precisa fazer crítica de documento, precisa... se questionar por que que se escreve dessa forma, esses documentos chegaram, foram lidos, né? Como que eles foram reproduzidos e etc e tal. Eu acho que é um grande um apanhadão geral aí sobre o que é fazer história. E deve ser bem complicado trabalhar com isso, viu, Tupá?
Não, com certeza. E eu acho que é complicado, mas o fascínio tá aí também, né? É difícil, demanda muitas horas de tipo ler e reler e fazer comparações e tentar entender, etc. Demanda. Mas assim, né? Sei lá, todo conhecimento acadêmico tem um lado que demanda muitas horas de trabalho, assim, né? Não é só da história. E eu acho que essa questão toda dos documentos e de lê-los com esse pensamento crítico e de entender o pensamento crítico, etc., é muito agradável, porque a hora que você consegue... A hora que dá... Eu não sei, eu sou apaixonada por fazer história, né, assim, mas a hora que você tá lendo e você fala... Puxa, eu acho que era assim que funcionava, dá um clique, é muito fantástico. É uma sensação muito maravilhosa. Quase dá pra gritar eureka, mas enfim, né? Não fazemos.
Tupá, a gente tem que ir pro encerramento aqui do programa. Acho que foi um dos melhores episódios aqui do Medievalíssimo até hoje. E eu queria que você indicasse alguma obra, seja ela teórica ou cultural, sobre demonologia e, se possível, sobre demonologia medieval.
Vixe, eu acho que... Eu li há muito tempo... E eu vi o filme também, e eu acho que é muito legal O Nome da Rosa, pra gente entender um pouco dessa... do mistério do convento, né? Do mistério dos padres e tal, assim. Nem lembro em qual ano se passa o nome da também Rosa. Não. É no final do período medieval, eu acho. Acho que não é bem no começo do medieval. Mas, assim, eu recomendo O Nome da Rosa. Eu sei que é um clássico, mas é um clássico por um motivo. Ele é realmente muito legal e ele traz muito essa atmosfera de mistério e tentar e de pecado e de como lidar com o pecado, enfim. É, eu acho
clichês são clichês
fascinante.
Porque funcionam, né?
isso. É, ele não trata exatamente do demônio, mas é um pouco difícil pensar em obras de filmes, etc., que tratem do demônio medieval. É, fazendo um debate maior. O que eu acho, na real, uma pena, porque tem tanta coisa legal pra se falar, sei lá, tipo, a própria história da Joana d'Arc, tinha todo esse questionamento também, porque se, às vezes você achava que tava recebendo mensagens divinas, mas na real você tava recebendo mensagens demoníacas, quer dizer, na real, de acordo com as pessoas que estavam no poder naquele
Exatamente.
Momento, né? Então, assim, tem todos esses outros contextos em volta, assim. E eu só queria falar rapidinho, assim, que pra quem deu play no episódio, querendo, tipo, várias historinhas de como demônio. Essas tem também, gente. É só porque a gente tem que trazer primeiro essa base pra depois a gente poder falar desses momentos anedóticos também e comentar essas outras questões, assim.
É, eu acho que a função da divulgação é essa, né? Saber dosar uma e outra, né? O lado anedótico do lado teórico. Bom...
Até porque, a partir do momento que a gente entende melhor o próprio contexto da época, vai ser muito mais fácil para vocês, em geral, seres humanos que estão ouvindo, poderem...
Seres humanos ou não, né? E vai saber.
Ou não, né? Vai que, né? Enfim, os reptilianos também. Oi, reptiliano. Brincadeira. Mas, então fica muito... conforme você vai entendendo mais um período... Eu prometo que fica muito mais fascinante ler sobre ele. Então, quando você lê uma anedota sobre o período, você não vai mais ler só o texto principal. Você vai começar a entender um pouquinho mais das entrelinhas. A história vai ficando muito mais rica e muito mais saborosa, pode-se dizer.
E uma última pergunta, Tupá. Lúcifer, sim ou não? O seriado.
Ah, o seriado? Acho ótimo.
Você acha interessante a interpretação, a leitura que eles fazem do...
É bem baseado em Milton, né? Que é um texto já do Renascimento. Eu tenho uma amiga que trabalha com John Milton, é muito legal. Então, o Lúcifer dos quadrinhos, esse Lúcifer que, na verdade, é um homem rebelde, Deus e tal... Cara, é John Milton, assim, Paraíso Perdido, né? Leiam Paraíso Perdido, é bem legal. É muito a ver com esse período. Então, eu acho interessante essa visão, assim. É uma das interpretações possíveis, é bem legal. E eu gosto do seriado, eu assisto pra me divertir. Eu ainda, às vezes, posso usar a desculpa de que eu tô trabalhando. Falar, preciso trabalhar aqui e ver o seriado do moço.
O moço bonito.
Né?
O moço bonito.
Né? O moço sem roupa. Bonito. Mas... Mas brincadeiras à parte, eu não fiz nenhuma análise acadêmica especificamente do seriado. Mas é um seriado muito interessante, porque, como qualquer seriado, é fruto do seu tempo, né? Dá pra gente entender muito mais o que a gente hoje entende por demônio do que o que em outro período, enfim. Mas também traz muito essa coisa de que, no fim das contas, o que a gente pensa sobre o demônio hoje em dia é muito mais baseado em John Milton do que na própria Bíblia, né?
Acho que John Milton e o Alighieri, né? Acho que é a base.
Sim, sim.
E mesmo assim, confunde.
Mas é que o Lúcifer no Alighieri é muito chato, né? Não tem nada de Lúcifer no Alighieri.
É mais o Malebolge, né? Que é o malvadão lá.
Isso, o Lúcifer no Alighieri, ele tá lá no Coisa de Gelo, comendo gente.
Tá
comendo no sentido né, de alimentação. Isso, não é muito... Já o Milton tem toda essa questão do Lúcifer questionando Deus e do Lúcifer como o rebelde, como o cara que não ouviu direito, o cara que resolveu ser... Então, por isso que eu falo que tem muito a ver, né, com John Milton.
Então, Tupá, pra gente encerrar aqui, eu queria deixar... Assim, muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu acho que, como eu te falei em off, eu queria te chamar para gravar há um tempo já, Só que a gente não tem roupa, literalmente, para gravar com você ainda, ainda mais que você estuda roupa. Aliás, fica um convite para você, para a Eneida e para a Pauline. É Pauline ou Pauline que fala o nome dela? Eu sempre falo Pauline, ela Pauline. Fala que eu falo errado.
Eu falava Pauline também, mas é Pauline que fala.
Fica um convite.
Que é francês.
Fica um convite aí pra você, pra gente gravar uma pauta sobre implementar a medieval, né? Vestimenta medieval, por que se usava uma roupa assim, por que se usava uma roupa assado. Aí acho que dá pra falar.
Sim, o que se usava como sutiã, não tinha espartilho, quero.
vamos fazer essa pauta aí. E muito obrigado mesmo pela sua participação, acho que como enriqueceu bastante aqui a nosso catálogo de episódios aí. E... alguma consideração final?
Eu queria agradecer muito o convite, de verdade. Eu gosto de toda chance de fazer divulgação, ou história pública, ou divulgação científica, que eu sou dessas que fala que história é ciência. Mas, enfim, eu agradeço muito a oportunidade. Eu espero não ter falado nenhuma grande bobagem sobre história medieval.
É muito difícil você falar uma grande bobagem, hein, Tupá?
Ah, eu falo.
Vamos levantar a moral humano, um pouco, né? Que é bom.
Não, mas é porque, assim, né? A gente sempre fica meio preocupado, enfim. Mas agradeço muito mesmo e pode chamar quantas vezes quiser, eu adoro falar.
E é bom lembrar que a Tupá mandou um monte de imagem pra mim aqui. Eu vou colocar tudo no post do nosso site. Quando esse podcast ele sair, entra lá no site, dá uma olhadinha nas imagens que vocês vão se divertir com as representações visuais do demônio. Eu queria lembrar que o Medievalíssimo está nas redes sociais, a gente está no Facebook e no Instagram, e o Clio está no Facebook, Instagram e Twitter. Segue lá a gente que tem uma interação muito bacana. Além dessas, a gente tem um grupo no Telegram. Se você procurar lá no Telegram Clio História e Literatura, você encontra a gente, interage lá, bacana, tem conversa, a gente fica trocando bobagem, fica falando sobre Eduardo Bueno. E a raiva que eu tenho do Eduardo Bueno. Não contra a pessoa dele, mas contra o trabalho dele, que é um serviço. Mas tudo bem. Não vamos falar mal dos coleguinhas. E se você quer ajudar o Clio a se manter no ar e produzir cada vez mais e melhores conteúdos de forma gratuita para todos, todas e todes, pense em financiar a gente. E aí você tem duas formas de financiamento. A primeira é pelo PicPay. Se você tem um cashback, tem uma graninha sobrando lá, procura a gente na plataforma em @ Clio História e Literatura, que qualquer R$1, R$2 já é muito bem-vindo. A outra forma é através de financiamento coletivo. Entrando em www.catarse.me/Clio, você ajuda o Clio a se manter no ar, a se financiar e produzir cada vez mais conteúdo. A partir de R$5 por mês, toda essa ajuda já é muito bem-vinda. E uma das vantagens de você fazer parte do Catarse é você receber beijos aqui no final de todos os nossos podcasts. Fica um beijo, então, para Cristina Lima, para Elizabeth Soares, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashkar, para a Hanna Lima, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia, para a Suzana Taide e para a Vanessa Espinosa, lá do Museu do Seridó, da UFRN. Um beijo muito especial para vocês todos que ajudam a gente a continuar produzindo e continuar no ar aí. Tupá, muito obrigado mais uma vez. E a casa tá aberta. Viu? Sempre que tiver uma ideia aí sobre história ou sobre museu, né? Que afinal você trabalha também com museologia. Estamos abertos sempre que você quiser falar. O microfone é seu.
Muito obrigada. E se vocês quiserem me ouvir um pouquinho mais, eu gravo com frequência sobre esses temas muito doidos de demônio lá no Mundo Freak Confidencial. A gente tem uma série sobre bruxas muito legal. Eu gravo também nesse lado mais de divulgação, embora eu faça divulgação no Mundo Freak também. No Dragões de Garagem, que é um podcast que reúne várias áreas de ciências entendidas com um espectro amplo, basicamente tudo do mundo acadêmico.
Ciência não é só aquilo que tem experimentação, enfim, tá? Não é bem isso.
Isso. Exato. E além disso também, se vocês quiserem me seguir no Twitter, é @tupaguerra. Na real, acho que tipo, todas as redes sociais é @tupaguerra, vocês me encontram, é fácil. No Twitter eu tendo a compartilhar conteúdos historiográficos e arqueológicos com uma certa frequência. Assim.
E o Instagram da Tupá, ela faz séries de fotos que ela faz. Já fez filme, já fez série, já fez música. Bem legal de roupa.
Circo.
De circo, fica bem legal, viu? Gostamos muito.
Obrigada. Obrigada. É a minha diversão de quarentena, é me vestir de formas estranhas e, enfim.
Bye.